Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora. Eduardo Costa e Thiago Nunes.
Ah, bom, achei que tinham mudado os apresentadores, eu não sabia, né?
Anônimos.
Impressionante. Alô, Brasil! Boa noite! Está no ar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Hoje é quarta-feira, 25 de maio de 2022, 19 graus a temperatura, céu limpo, poucas nuvens. Amanhã volta a chuva, volta o frio, volta o bom humor. Não, o mau humor, né? O bom humor é hoje. É o auditório. Tudo volta ao normal em Caxias do Sul a partir de amanhã. Boa noite, Thiago Nunes!
Então que entre o Thiago.
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, audiência. Boa noite, Silvio, Silvão da Massa. Boa noite a todos que estão... Boa noite, a plateia hoje veio junto, né? Boa noite, Eduardo. Eu só vou terminar de postar aqui no Instagram, daí eu já falo contigo,
pode ser? Show de bola. Pode, não tem pressa, até às 10 tu pode postar o vídeo no Instagram.
Pode, Maurício.
É, isso aí. 8 e 12, o show está no ar nesta quarta-feira. Programa que tem ele na mesa de áudio. Não é o Lentino. O que aconteceu com o Lentino?
Ah, pois é. Hoje o programa vai ser tenso.
É, vai ser tenso. Na mesa de áudio, ele, que durante a manhã é Daniel Reis. Aqui é Daniel Andrés. Ah, e você pode participar deste humilde programa, dar o seu recado no WhatsApp 996901220. 996901220. O Noeli Premaior.
Vem de Zap Bebê.
Vem de Zap Bebê. O Noeli Premaior já veio de zap, mandou aqui, lá em Bento Gonçalves, céu limpo, 19 graus a temperatura, lá em Bento! Aquele abraço pro pessoal de Bento, que tá sempre ligadinho aqui no Show dos Esportes. Programa no ar, no oferecimento de Almo Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Almo Incorporadora, nossa parceira aqui no Show dos Esportes.
Deu.
Qual é o WhatsApp, Thiago Nunes?
Já postei no Instagram.
Muito bom. Pena que não me marcou, né?
Marquei. É que tá carregando o vídeo.
Ah, então não postou ainda.
Peraí. Tá carregando. WhatsApp é o 996901220.
Participe, mande o seu recado e vamos começar o show desta quarta-feira informando os jogos desta noite, desta quarta-feira de futebol. Tem bola rolando.
O Bilal aí aprontando na noite de quarta-feira.
Que é isso? Mas de onde é que saiu essa?
Isso aí foi um jogo da Copa. Deixa eu contextualizar, porque eu...
Que é isso, meu filho? Calma.
Deixa eu explicar.
Se explicar é pior.
Isso foi um jogo da Copa do Brasil que tinha um jogador, um atacante chamado de Bilal. E ele aprontou naquele jogo da Copa do Brasil.
E aí virou vinheta.
Não, hoje virou vinheta. Ressuscitaram.
Ressuscitaram o Bilal. Bola rolando na Libertadores. River Plate 6-0 no Alianza Lima. Que coisa, hein? 6-0, o River tá vencendo. O Fortaleza tá vencendo e classificando para a próxima fase da Libertadores. Tá fazendo 2-1 no Colo-Colo.
Excelente pro Juventude.
3-1.
Como assim?
Acabou de atualizar.
Dois
aqui.
Gols?
3-1 atualizou aqui.
É pro Fortaleza, né?
Sim, 3-1 fora de casa, lá no Chile.
E olha a viagem que vai ter de volta Fortaleza, hein? Vai atravessar o continente.
Importantíssimo esse resultado. Só vou confirmar se realmente tá 3, porque às vezes o site bota 3 aqui.
Ah, sim, é sempre o site. qual site que tu tá, hein?
Gol do Moisés. 2 do Moisés, 1 do Silvio Romero. 3-1 pro Fortaleza contra o Colo-Colo, tá? 9 horas tem Atlético Mineiro e Tolima, tem Cerro Porteño e Olímpia, tem Independiente del Valle e América Mineiro e tem Peñarol e Colón. Jogos desta noite na Libertadores, na Sul-Americana, tem Brasileiro em campo, São Paulo e Ayacucho, isso aí, 0-0 o jogo. Ayacucho.
Consegue, né?
Ayacucho.
Iogurte.
É isso aí, Ayacucho. Muito bom.
Mas que coisinha.
É, que coisinha. Jogos desta noite na Copa Sul-Americana e na Libertadores. Vamos lá com o Tá na História.
O dia é 25 de maio de 1993, uma terça-feira.
Então, o gerente de esportes da Parmalat, José Carlos Brunoro, afirmou que a multinacional italiana de laticínios e o Juventude pretendiam formar uma equipe forte para impor sua posição no futebol gaúcho. A afirmação foi feita antes da assinatura do contrato de cogestão entre a empresa e o clube no Recreio da Juventude aqui em Caxias do Sul. Por ano, Juventude receberia 120 mil dólares na época, fora os possíveis reforços que depois também foram confirmados.
Também naquele dia, em 1993, o Caxias confirmou que desistiu de contratar. A direção resolveu apostar no elenco, que levou o time à primeira colocação na fase classificatória do Gauchão e encerrou de vez as contratações. A necessidade de um volante para o lugar de Ayrton, que vinha jogando no sacrifício, e Ivan, emprestado para o Sorriso do Mato Grosso, foi descartada pela falta de, abre aspas, bons jogadores, fecha aspas, à disposição no mercado.
25 de maio de 1993.
Tá na História!
Muito bem, o Tá na História de hoje. Interessante a assinatura do contrato com a Parmalat na época, né? O Caxias naquela oportunidade também não contratando reforços, enfim, mais curiosidades daquela época de
Você é a multinacional italiana de laticínios.
Muito bom, hein?
Como diria o Lorde do futebol,
Lorde,
né?
Lorde do futebol, espetáculo.
Olha!
É isso aí, muito bem, participe, mande o seu recado pra gente, você pode mandar o seu alô. A gente vai ter daqui a pouquinho uma inserção política, então vamos inverter o Thiago.
Vamos inverter.
Vamos chamar o nosso VAR primeiro, pode ser? Que
pode,
tu acha?
Pode.
Pode ser, Daniel?
É polêmico.
Então tá. Vamos lá, o show quer saber.
Torcedor, o show quer saber. Quem deve ser o companheiro de Vitor Mendes na zaga do Juventude? Paulo Miranda ou Rafael Foster?
Responda pra gente, sem piadas, com seriedade.
Mas eu nunca fiz piada.
Não tô dizendo pra
não
ti,
é pra...
pros ouvintes, porque eu vi que tu fez uma parecida no teu Instagram hoje e alguns mandaram, no Twitter. Pode ser o Cone, pode não ser, não, mas respeito, né?
É, o pessoal pediu o clone do Vitor Mendes também.
Ah, aí não fica difícil, né? Tem que pedir lá pra altura da novela O Clone.
Pois é. Eu vou responder.
Hoje,
Foster.
E amanhã?
Ah, amanhã pode ser outro, mas hoje o Foster.
Boa noite a todos da rádio, a Simone lá de Garibaldi, está ligadinha aqui no Show dos Esportes. Muito bem, vamos chegando a 8h20, tem inserção política obrigatória e o show volta rapidinho, não saia daí.
O Republicanos é 10 porque tem papel fundamental na destinação de recursos aos municípios gaúchos.
Não vamos voltar ao crescimento enquanto não tiver mais sentido para a oportunidade dos jovens e para o homem do campo.
Esta caminhada não pode ser feita sem a sua participação.
Não fique de fora dessa batalha. O Republicanos é 10. Seja 10, você também.
Oito e vinte, o show está no ar aqui pela Gaúcha Serra e agora atualiza as informações da dupla Caju. As informações do Juventude, Thiago Nunes.
Juventude treinou na tarde desta quarta-feira no CT do clube. Amanhã, pela parte da manhã, realiza o último trabalho antes da viagem para o Ceará. Inclusive, antes do treino, tem entrevista coletiva com o técnico Eduardo Batista. Depois, a equipe realiza o treinamento e, à tarde, começa o deslocamento para encarar o Fortaleza, sábado, às 8h30 da noite. Juventude ainda vai ter a sexta-feira para trabalhar lá no Nordeste. Detalhe, né? A equipe viaja, podemos dizer, com uma dúvida, que é quem vai formar a dupla de zaga ao lado de Vitor Mendes. Se o Rafael Foster, que atuou contra o Palmeiras, ou o Paulo Miranda, que cumpriu suspensão e agora fica à disposição. Quem também deve voltar à equipe no setor de criação é o Chico, que volta de suspensão, e no ataque Paulinho Mocelin deve ganhar a vaga de Parede. Outros dois jogadores que estão no departamento médico, o capixaba atacante e o meia atacante Edinho, eles treinam com o elenco, mas devem ficar à disposição de forma mais efetiva a partir da próxima semana. Inclusive, o Juventude que não vai poder contar com o Felipe Alves e o Edinho, porque ambos pertencem à equipe do Fortaleza, então tem a questão contratual e fica a questão envolvendo o capixaba para a próxima semana, quem sabe, à disposição. Porque na próxima semana o Juventude vai ter semana cheia novamente e dois jogos no Jacone em sequência no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense e depois o Atlético Paranaense. Por isso que esse jogo contra o Fortaleza ganha uma importância, porque vencendo o Lanterna tem a oportunidade de dois jogos em casa para sair de vez da zona do rebaixamento e se afastar também da ponta de baixo da tabela. E agora as informações do Caxias com Eduardo Costa.
O Caxias que teve novidades hoje, duas contratações confirmadas. A primeira delas, o atacante David, de 34 anos, o jogador que estava na Portuguesa Santista no Campeonato Paulista da Série A2. No ano de 2020 ele passou ou defendeu o Novo Horizontino, que conquistou acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, David, atacante de 34 anos, é o primeiro reforço confirmado hoje. O segundo nome, no lateral direito, Bruno Leite, de 29 anos, que estava no Altos do Piauí. O jogador que, inclusive, passou pela Aparecidense em 2019, mas não chegou a trabalhar com o técnico Thiago Carvalho, que assumiu a função de treinador na Aparecidense em 2020. Ele estava na equipe do Altos do Piauí na Série C, mas jogou apenas duas partidas e teve seu contrato rescindido e agora é anunciado pelo Caxias para a sequência da temporada, para a sequência da Série D. O Caxias que amanhã tem treinamento pensando no confronto contra o Próspera, jogo domingo, 15h, última rodada do primeiro turno. O técnico Grenar não poderá contar com o Davi Lopes, que está suspenso, e o Léo Oliveira, que ainda não retorna por conta de uma lesão no tornozelo. O lateral direito Marcelo, esse deve retornar, essa é a expectativa, ele que ficou fora do último jogo na vitória do Caxias contra o Marcílio Dias. Batista está treinando, também deverá estar à disposição, ficou fora por opção técnica no último confronto, pela informação da comissão. E Giovani Gomes, atleta que ficou fora nos últimos meses por conta de uma cirurgia no ombro, está recuperado, inclusive ontem completou 90 dias da sua cirurgia. E a expectativa é que ele esteja à disposição para o jogo do final de semana. Inclusive, amanhã estará conosco aqui no Show dos Esportes o Giovani Gomes, centroavante do Caxias. E, por fim, o Caxias confirmou a mudança no comando técnico da equipe sub-20. Diego Borges assume o sub-20 do Caxias. Ele já estava à frente da categoria sub-18 e também vinha auxiliando a comissão técnica do time principal. E é o profissional fixo da comissão técnica
do time principal do Caxias. E o Caxias, nessa questão, tem o Vladimir Duarte, que estava no Sub-20, agora vai comandar a equipe Sub-16 e Sub-17 na sequência do trabalho. Portanto, o Diego Borges fica no Sub-20 e o Vladimir Duarte, que estava no Sub-20, vai comandar o Sub-16 e também o Sub-17. Oito horas 25 minutos, show dos esportes aqui pela Gaúcha Serra, aguardando a sua mensagem, o seu recado, a sua manifestação, a sua opinião, a sua discordância, enfim, você que manda nesse programa. WhatsApp, qual é, Thiago Nunes?
É o 996901220.
É isso aí, participe, mande o seu recado. Fortaleza fez o quarto gol com o Iago Pikachu e acabou sofrendo o segundo, portanto tá 4-2 pro Fortaleza contra a equipe do Colo-Colo, jogo já no segundo tempo.
Mas sai gol de balaio,
hein? Bastante movimentado. O Romero marcou primeiro, depois dois do Moisés e o quarto gol do Iago Pikachu. Jogo do Fortaleza. O Fortaleza está avançando para a próxima fase da Copa Libertadores.
Sabe que em breve teremos de volta o nosso produtor barra estagiário, né?
Está de férias, né?
Está de férias. Semana que vem volta, revigorado, né? E tudo mais. Sabe que a audiência está pedindo, Eduardo Costa... A audiência está pedindo para voltar com a live, sabia?
É.
É, exatamente. Até para aproveitar, né, o que o show tem de importante visual, que sou eu.
Ah, então, entendi.
Para elevar
a audiência.
Não vou falar sobre esse assunto, já falei, já é passado.
É isso aí, concordo contigo, Titi.
Mas é uma boa, viu? A produção vai agilizar isso para a gente.
Muito bem, está feito o pedido no ar. 8h27, o River faz 6-0 no Alianza Lima, jogo também na Libertadores. 9 horas tem Atlético Mineiro e Tolima, jogo que acontece lá em Belo Horizonte, lá em BH. Já fosse a BH, Thiago?
Já, mas não no Mineirão, eu fui no Estádio do América.
Independência.
Ah, impressionante, eu peguei um sol no setor de imprensa.
Não se queimou?
Olha...
Pegou o sol?
É muito boa essa piada. Porque o jogo foi o jogo do Juventude, jogo às 4h30 da tarde, eu acho. Dia
contra
de
semana, América?
Contra o América. Não, o jogo foi final da tarde, mas eu cheguei lá às 4h.
Ah, imagina.
E o sol, impressionante, o sol que
estourou tudo.
O sol de frente, porque a posição do sol lá pega a imprensa de frente.
Ah, é ruim. É ruim.
É, então eu sofri um pouco. Depois, né, o jogo começou, daí o sol foi embora, mas até foi complicado.
É, teve uma boa experiência em Belo Horizonte, então.
Não, mas é fantástica a cidade.
Sensacional.
Conheci um torcedor do Cruzeiro quando eu fui no deslocamento para o estádio. Deu até pena do torcedor quando ele começou a desabafar.
A fase já não era boa, né? Hoje também não
tá
legal.
Aí eu perguntei, né? Como é que tá o teu time? Aí foi.
Aí desabou em choro.
Nossa, deu pena do torcedor.
Boa noite, amigos! No WhatsApp, a escolha do Batista deveria ser o Foster, que tem uma saída de bola, mas mais qualificada para passes e lançamentos, tendo em vista que o Ju deve jogar no contra-ataque, já que o Leão Cearense está com a corda do pescoço e vai se atirar para cima do Ju. Mensagem do Gian. Valeu, Gian. Aquele abraço. Boa noite, Eduardo e Thiago. Café com torrada ouvindo o programa.
Ah, será que tem um salame aí?
Amanhã não vou perder o show dos esportes. Avante Grenal, porque amanhã tem o Giovanni Gomes aqui.
Ah, sim.
Ele torce pro Caxias. Pô, gostei do café com torrada.
Tem foto da torrada dele?
Manda uma torradinha, não. Manda uma foto da tua torradinha aí, Everaldo, pra gente aí, que eu vou mostrar pro Thiago, que tá curioso aqui.
Eu adoro um café com torrada.
É. Cacetinho bem quentinho.
É.
Espetáculo,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Olha aqui, ó. Boa noite. Chovendo forte no coração do Rio Grande. Abraço.
Opa,
do...
Santa Maria.
Guanabira.
Isso, Guanabira. Taxista lá de Santa Maria.
Ô, Guanabira. Aquele abraço. Obrigado pelo recado. Então, se tá chovendo lá, logo vai chegar aqui.
Ah, depois das 10, tomara, né?
É, tomara. Até vou olhar pro céu aqui, tia.
Não tem raio, nada por enquanto, né? É. Mas se lá tá chovendo, que chegue... Manso e calma a chuva.
É isso aí. Formações do jornalismo nesta maravilhosa quarta-feira. Bruno Tomé.
A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul anunciou nesta quarta um investimento de 300 milhões de reais para a educação do Estado. parte desse valor será usada para a construção de uma escola de ensino médio do SES em Caxias e outra em Bento Gonçalves. A previsão é que as unidades que vão funcionar em turno integral comecem a operar a partir de 2025. O público-alvo das escolas são filhos de trabalhadores da indústria, que podem receber bolsas integrais ou parciais. Mas as escolas também vão abrir vagas para a comunidade em geral. Além de Caxias e Bento Gonçalves, a Fiergs anunciou outras 4 escolas de ensino médio do SESI para Canoas, Novo Hamburgo, Lajado e Santa Cruz do Sul. De acordo com a Fiergs, as novas unidades podem gerar 2.400 novas vagas para estudantes e 300 empregos diretos. No estado, o investimento também vai ser usado para a construção do Instituto de Formação de Professores em Porto Alegre. Ele é dedicado à capacitação e à qualificação de educadores de escolas públicas e privadas, principalmente por meio de parcerias com os municípios gaúchos.
Obrigado, Bruno Tomé, com os destaques do jornalismo. Mais informações no Pioneiro em GZH. O nosso querido aqui, o Guanabira, mandou que está com saudade de ti, narrando jogos. Guanabira, sábado, 8h30 da noite, conecta na Gaúcha Serra aí no aplicativo GZH, ou no Pioneiro em GZH, é a opção da Gaúcha Serra ali, para ouvir o jogo do Juventude com o Fortaleza e com a narração de Thiago Nunes.
Um abração para o Guanabira aí, está sempre conectado aí, amigo de muito tempo lá em Santa Maria, e é fã de rádio. Ele escuta rádio do Rio de Janeiro, rádio do Paraná.
Que espetáculo.
É uma paixão pelo rádio e por isso que o rádio segue firme e forte, né?
É isso aí. Rápida pausa e já voltamos. Fique conosco.
Poupança e renda fixa garantem previsibilidade. Já fundos de investimento e previdência rendem a longo prazo. Mas para ter certeza de escolher certo, investe com o Sicredi.
Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos.
Todo mundo sabe que aqui na Gaúcha a gente gosta muito de falar, né? Mas a gente também gosta muito de te ouvir.
Quem nos escuta pode sempre participar da programação em tempo real pelo nosso WhatsApp 996995218.
Nas redes sociais, estamos no @GZHDigital. Ou, de repente, prefere falar com a gente por e-mail? Anota aí, ouvinte@rdgaucha.com.br.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Olá, aqui é Eduardo Leite. Lembra como era o nosso estado até pouco tempo? Salários atrasados, dívidas com os hospitais, impostos aumentados e muita briga política. Mas nós gaúchos viramos o jogo. Contas equilibradas, salários em dia, dívidas pagas, os menores impostos do país e os maiores investimentos em todas as áreas. Atacamos os problemas, não as pessoas. É assim que a gente vai ser um só Rio Grande.
PSDB. Pelo Rio Grande do Sul.
Economize já. Diminua sua conta de luz e aumente os negócios da sua empresa. Venha para Espaço Luz e saiba como gerar sua própria energia de maneira sustentável, com qualidade e garantia, que só a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul pode te oferecer. Acesse espaçoluzenergia.com.br e saiba mais. Pensou em energia solar? Pensou em Espaço Luz, a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. Juntos, por um mundo melhor.
Todo mundo sabe que aqui na Gaúcha a gente gosta muito de falar, mas a gente também gosta muito de te ouvir.
Para participar da programação em tempo real, deixar sugestão, comentário, o nosso WhatsApp é o 996995218.
Nas redes sociais, @GZHDigital. E se quiser, também pode falar com a gente por e-mail no ouvinte@rdgaucha.com.br. Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Rádio Gaúcha Serra, nesta quarta-feira, dia 25 de maio de 2022.
Dia do desafio.
Dia do desafio. Se exercitou hoje, Thiago Nunes?
Sim, sim. É. Eu ia pular o dia, mas daí eu lembrei que hoje é o dia do desafio, daí eu vou pular amanhã.
Exatamente. Amanhã é feriado, né?
É feriado.
É feriado. Muito bom. Vamos falar do Juventude, que joga no final de semana contra o Fortaleza. Fortaleza que está em campo neste momento. Vamos atualizar novamente o jogo do Fortaleza. Está 4-2 já na reta final. A gente conversa agora com o Jean Irmer, volante do Juventude, para falarmos desse momento ao viver de no Brasileirão. Tudo bem, Jean? Boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Estamos aqui já ligadinho.
Da mesma forma, como é que está sendo essa semana aí de preparação após o confronto com o Palmeiras? Como é que vocês estão projetando esse duelo com o Fortaleza, que está em campo nesse momento, né?
É, não, a gente tá ligado aqui, a gente aproveita para analisar, né? Porque é um adversário que ainda não venceu no Brasileirão, né? Porém, a gente sabe que eles vão jogar em casa e vão entrar com força máxima para tentar reverter, girar a chave. A gente sabe que se a gente estivesse no lugar deles, era isso que a gente iria fazer. Mas está sendo uma semana muito boa, com preparação muito boa. A gente tem peças importantes voltando, ou de suspensão ou de lesão, que vai ajudar bastante, né? Então acredito que tem tudo para ser um grande jogo para nós. A gente vai com o espírito de vencer, é o que a gente tem feito ultimamente, entrando para tentar buscar o resultado. A gente sabe que o jogo do Palmeiras foi um jogo bem atípico. Tomamos gols ali que, infelizmente, foram jogados que a gente trabalhou para não tomar gol. E bah, vai também da qualidade de um Palmeiras também, a gente entende. Mas mesmo assim a gente entende que o Campeonato Brasileiro não perdoa aquele que gosta de procrastinar, né? Aquele que gosta de buscar ponto lá na frente é pior ainda. Então a gente sabe que o próximo jogo é uma batalha para nós, a gente precisa já começar a somar ponto agora, a gente precisa trazer os nossos objetivos, fazer eles realizarem o quanto antes, né? Então esse jogo do Fortaleza é importantíssimo para nós.
Hoje o Jean já pegou até o sotaque, né?
meteu um bar,
ó, já se adaptou bem, Jean.
Tô pegando, pouco a pouco já tá indo. Já tô tomando aquele bom chimarrão, não tem jeito.
Ó, que bacana, viu? E exatamente desse adversário, o Fortaleza vai enfrentar uma viagem desgastante, o Juventude vem de uma semana cheia de trabalho. O quanto que o Juventude pode se aproveitar desse momento? Porque mais adiante, o Fortaleza pode reagir na competição. É a hora do Juventude aproveitar a situação do adversário e somar pontos também?
Ah, sem dúvida. A gente sabe que, assim, a gente tem que aproveitar uma coisa que, para nós jogadores, a gente conversando entre nós, a gente sabe que o calendário brasileiro, a gente ficaria aqui uma hora conversando, falando sobre esse calendário, que a gente sabe como que é, e é uma loucura. A gente sabe que influencia, sim, no jogar, influencia, sim, em um jogador que você sabe. Vou dar um exemplo de um jogador deles, é o Lucas Lima. É um craque, tem baita qualidade, mas a gente sabe que não vai ser o mesmo Lucas Lima, sabe, com total potencial dele ali. Ele vai estar desgastado, não tem como, é uma viagem desgastante, é um jogo desgastante. Então a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que aproveitar que a gente vai pegar um time assim que também está pressionado, também por causa do resultado, da classificação, né? Então a gente tem que aproveitar tudo isso, usar todas essas cartas na manga e tentar trazer os três pontos para casa.
Como é que foi atuar como titular no último jogo, Gia? Como é que tá se sentindo aí 100% já para trabalhar o jogo todo, enfim, fisicamente?
Ah, tô me sentindo muito bem. A última vez que a gente veio, que a gente teve a oportunidade de estar aqui com vocês, eu tinha falado que eu tava precisando buscar minha forma física ainda, precisava trabalhar, e graças a Deus que cheguei num clube que me dá toda a estrutura para isso, uma comissão técnica. O staff do Juventude, pô, me deu todo o aparato que eu precisava, todo o amparo ali que eu precisava, né, pra buscar. E hoje eu me sinto preparado, me sinto bem, fiquei feliz demais com a minha estreia como titular contra o Palmeiras. Infelizmente o resultado não é o que a gente esperava, mas pelo menos eu pude, sabe, tentar dar minha contribuição, mostrar pro professor que se ele quiser ele pode contar comigo. Então assim, acho que o próximo jogo já me vejo pronto pra suportar os 90, se for necessário, com certeza. E pronto, se o que precisar agora, que Juventude precisar de mim, pode ter certeza que eu vou estar 100% para me entregar.
Ainda nessa linha, o Jadson está suspenso, cumpre o terceiro cartão. O Jean, aí, né, como é que está encarando essa oportunidade de seguir no time titular?
Ainda nós temos ainda dois, três, né, dias de treinos ainda. A gente vem fazendo trabalhos intensos. Os meninos que também não iniciaram o jogo passado têm treinado muito bem. Mas, pá, pra mim eu tô muito feliz, sabe? Se acontecer de eu ser titular mesmo, se conseguir concretizar, né, que eu posso ser titular mesmo no próximo jogo, pra mim, tô encarando como oportunidade da minha vida, não tenho dúvida disso. A gente sabe que o futebol, ele é dinâmico, né? Tem hora que você vai estar no seu auge, vai estar jogando muito bem, vai estar voando, e vai ter hora que, infelizmente, é o normal, você não vai conseguir jogar uma temporada inteira em altíssimo nível. Então eu espero que agora, que seja esse momento, que é um momento muito bom para mim, eu espero aproveitar o máximo possível, e a gente sabe, se caso chegar esse declive aí de rendimento, eu espero ainda assim manter uma ótima performance. Essa é para isso que a gente trabalha, né, na verdade.
Fala bem baixinho aqui, Jean. O Eduardo Batista não te confirmou se tu vai jogar final de semana?
Ah, melhor deixar o suspense, né? Deixa o suspense. Deixa a dor de cabeça pro pessoal do Fortaleza pra ele saber quem vai jogar.
Boa, boa. Em cima disso também, como é que foi atuar ao lado do Yuri, né? Muitos têm essa ideia de que você e o Yuri têm as características muito parecidas. É, casou bem essa dupla juntamente com o Jatos no último jogo?
Ah, falar um trio, né? Um trio que deu muito certo, assim, porque acho que nós três, né? Nós temos um perfil, assim, de entrega muito grande, um perfil de correr, de marcar, de posicionar muito bem, um sentido posicional, que é isso que a gente fala, né? Muito grande. Isso é bom e, tecnicamente, a gente tem feito aquilo que o professor tem pedido, agregado ali no meio-campo. Obviamente, a gente pega um Jatos, que é um motorzinho, que bate e volta o tempo inteiro, o Yuri tem um perfil de posicionamento, de pegada também, etc. Então, assim, para mim, foi cair como uma luva ao lado deles. Óbvio que o que eu puder agregar também para ajudar eles dentro de campo, e não só eles, o grupo inteiro, né? Vai ser muito bom. Então, tô feliz, cara. Tô feliz porque eu vejo... Já tive em outros plantéis, assim, e a gente custava para ver de onde que ia sair, sabe? Da onde que a gente ia buscar. E eu vejo um grupo nosso muito unido, um grupo muito bom, com boas peças, boa reposição, e acho que na hora que a gente começar a encaixar direitinho mesmo aquilo que o professor tem pedido para nós, eu não tenho dúvida que a gente vai começar a buscar coisas maiores no campeonato.
Gê, o Fortaleza, até você falou recentemente, né, usa muito as laterais do campo, bola na área também, contra o Fluminense cruzou 35 bolas na área, e o Juventude em alguns jogos acabou sofrendo também com a jogada aérea. Como é que está sendo trabalhado isso? É uma tensão redobrada nessa característica do adversário?
Não, com certeza, a gente não pode desvalorizar, né, aquilo que eles tem feito tão bem, né? O que a gente tem que fazer é trabalhar para que isso não aconteça durante os jogos. Os que a gente tomou, né? Os gols que a gente tomou relacionado a isso, a bola aérea, foram provenientes de bola parada, né? Não de bolas na sequência de jogo, né? Então, assim, para essa bola não entrar, tem que ter um balanço muito forte das linhas, tem que ter uma agressividade muito forte da segunda linha, principalmente para o Pikachu ou Capixaba, que seja, não cruzarem de meia distância ou no fundo, e isso a gente tem feito muito bem, né? A marcação na segunda linha tem sido muito forte. Então, uma coisa é certa, a segunda linha que for trabalhar a nossa ali de quatro ali vai ter que se desdobrar para que o Pikachu não receba sozinho e faça esse cruzamento, o Capixaba não seja sozinho para fazer esse cruzamento. Aí a gente tira o peso das costas da nossa zaga, né? Porque é fácil falar que a culpa da bola aérea é do zagueiro, é do lateral, sendo que a bola vem proveniente da segunda linha. Então é por isso que a gente fala que é uma equipe, né? Todos têm que trabalhar, todos têm que correr. E eu acho que vai muito da gente ali, dos volantes, dos pontas, para poder ajudar e inibir esse cruzamento deles de meia distância.
Quem é o parceiro de chimarrão aí no Juventude?
Ah, tá. Sempre tem um para tomar, né? Mas geralmente a gente tá tomando ali, tem o Pita que toma, tem o Parede que toma, tem o William Matheus que toma também, e sempre tem um que tá tomando ali, Jatos gosta de tomar também. Ah, não tem jeito. Em casa eu tenho uma viciada em casa, que é minha esposa, que toma duas térmicas, tranquilo.
E ela adquiriu esse costume aqui, ou você já tinha esse costume antes?
Ah, eu peguei o costume, assim, como eu fui jogar na Argentina, né? E lá eles tomam bastante, né? Acabei que lá eu peguei o costume. E aí em casa, minha esposa, como ela é catarinense, ali da Serra Catarinense, ela gosta muito e acabou que embalou. Aí gostei de ver.
E essa passagem no futebol argentino, ela foi lá no começo da tua carreira, na base ainda?
Foi, eu tinha 17 para 18 anos. 17, 18 e início de 19, assim. Foi em 2012, 13, né? Ah, foi muito bom, foi uma experiência muito boa para mim, assim, poder tá ali, né? Peguei o final da aposentadoria do Verón, quando ele virou gerente do nosso time, né? E depois que ele virou manager ali, ele conseguiu me ajudar muito, sabe? Me ensinar muito, né? Devo muito a eles, na verdade, porque muito do meu perfil dentro de campo hoje é por causa da escola que eu tive com eles, né?
Quais pontos você poderia elencar exatamente desses ensinamentos?
Eu diria, assim, que a parte de posicionamento, me ensinar como eu era um zagueiro, eu fui para lá como zagueiro e como eles me puxaram para volante, eu aprendi praticamente tudo que eu sei de volante lá, né? Então, assim, a agressividade, o encurtamento, o momento de você abordar o adversário, o momento que você tem que controlar ele, esperar a sua linha ajudar você na contenção. Acaba que você aprende a ser até agressivo demais na marcação, então isso é uma coisa que você tem que controlar, porque o futebol argentino, você sabe, segue o baile e deixa continuar, né? E no Brasil, o excesso de força, a gente sabe que qualquer coisa vai ser um amarelo. Então, assim, acredito que principalmente a consciência de posicionamento, sabe? Isso eu aprendi muito com eles, assim, o controle de linhas, o balanço dos volantes, isso é uma coisa que eu aprendi muito com eles, assim.
Muito bem. Naquela experiência do Estudiantes ali, além do Verón, tem mais alguém que também te ajudou muito?
Ah, tem Jonathan Schunk, tem Lagata Fernandes, que depois veio pro Grêmio, né? Deixa eu ver quem mais ali que... Gabriel Mercado tava, quando eu cheguei, tava na base, então praticamente eu não convivi muito com ele. Ele já tava saindo pro Sevilha na época, então o nosso time era muito bom, cara. Era um time que vinha de um título, né? Era um time muito bem montadinho, assim, mas se eu posso falar que me ajudou, que foi muito próximo de mim mesmo, assim, eu diria que o Verón, pelo fato dele estar muito presente nessa transição base profissional na época ainda. E com certeza o Jonathan Schunk, que era meu amigo mesmo lá.
Bacana. Jaimer, muito obrigado pela tua entrevista conosco, sempre uma boa conversa e descobrimos essa história curiosa, né? Passou na Argentina lá, conheceu o Verón, foi importante na carreira. Obrigadão mesmo e bom chimarrão pra ti aqui.
Obrigado, meu irmão. Prazer gigante estar com vocês de novo. Sabe que sempre quiser chamar pra resenha, estamos aqui. E espero que eu venha pra cá pra resenha com 3 pontos, que é isso que o torcedor do Juventude quer saber. Quer saber de muita resenha, quer saber de 3 pontos na tabela.
É bem então, lembrado.
Que a gente possa ir para lá agora, pro jogo lá em Fortaleza, lá e possa trazer a vitória para cá, porque o torcedor do Juventude, não só isso, a diretoria, a comissão técnica, nós, jogadores, no dia a dia, a gente merece pelo trabalho que a gente vem fazendo, pela dedicação que a gente vem tendo no clube no dia a dia. Então, tomara que a gente venha com a vitória para coroar tudo isso.
É isso aí. Valeu, Jean. Um grande abraço.
Valeu, meu irmão. Um grande abraço. Tamo junto.
Valeu. Jean Irmer conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Boa conversa, né?
Viu? Que bacana, né? Exatamente.
E no... Tomei um pau dele no final, né? Tô brincando.
Não,
porque às vezes, né, o torcedor, ele realmente, sim, tem esse pensamento. Pô, o cara tá lá na rádio brincando, dando risada e não ganha um jogo.
E o time tá na zona do rebaixamento. Mas... E tu veio perguntar de chimarrão.
É, exatamente.
Mas graças à pergunta do chimarrão que a gente descobriu as histórias da Argentina.
Exatamente,
viu?
Exatamente.
Tem que valorizar também.
E outra, tem que levar no bom humor também, né? A gente vai ficar,
sim,
aqui o tempo,
sim,
todo.
Uma coisa é dentro de campo ali, o trabalho no dia a dia, né?
E não vai ali... ser por isso que o Juventude,
sim,
vai ganhar ou perder.
Com certeza, com certeza.
Grande, Gia. Boa conversa e essa curiosidade aí do Verón, né? Lá no Estudiantes. Até eu estava olhando a lista de times que ele passou e me chamou a atenção exatamente isso, que no Sub-20 lá ele passou pelo Estudiantes, né? Foi o primeiro clube que ele esteve, né? Depois passou por vários clubes aqui no Brasil, mas começou na Argentina.
É bacana. E já falou também sobre o Fortaleza com propriedade. A análise tática e técnica do adversário. Falou do Pikachu, então tá bem cercado aí. Vai ser titular, né? Sabe tudo isso.
É, tá bem informado, é isso aí. Antes do intervalo aqui, ó. Boa noite, Eduardo e Fofuxo. Ao mesmo tempo que tenho ótimas lembranças de Belo Horizonte, pois corri os 18 quilômetros da volta da Pampulha. Bacana a experiência do Marco. Tenho lembranças ruins, porque neste mesmo dia conheci o Mineirão no jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras, que decretou o rebaixamento deles. O pau cantou, até teve bombas na arquibancada e o juiz,
nossa,
encerrou o jogo,
cara,
antes do tempo. Foi um jogo bem marcante, de forma triste. E ainda os cruzeirenses me cercaram achando que eu era atleticano.
Nossa!
A medalha da prova e a carteira de sócio do Caxias me livraram de apanhar. Meu Deus!
Olha,
abraço na escuta, Marco Aurélio. Que experiência forte, né?
Eu não fui na Pampulha.
Não?
Não, não.
Mas é muito legal lá.
É.
Muito legal. E tem a volta da Pampulha, que é uma das provas mais tradicionais.
Tem a igreja lá, né? Não é a...
Capela.
Isso, do Niemeyer, né?
É, exatamente.
Do Nino. Não, foi projetada por ele,
foi
né?
Foi projetada.
Exatamente. Né? Antes que alguém me corrija, eu já me autocorrigi. 4-3, hein? O Fortaleza tá vencendo, tomou o terceiro gol, jogo dramático.
Primeiro tempo?
Não, já. Tá acabando já. Ah, já tá primeiro acabando. Tempo, 4-3, imagina.
Ah, mata o narrador do segundo, né?
Tá louco. 4-3, então, deixa eu só confirmar, 43 do segundo tempo.
Que corra bastante o Fortaleza.
É isso aí, que canse bastante. Até não sei se vai vir o mesmo time que jogou hoje. Até vou confirmar depois do intervalo o time que está jogando.
Nas últimas partidas tinha algumas modificações, mas tinha uma linha central.
É, dá tempo aqui. O Marcelo Boeck, Tinga, Tite, Sebagios, Pikachu.
Pica-pica?
O Jussa, depois o... Não, sai, é o Felipe, depois o Jussa. Hércules, depois o José Wellison. Lucas Lima, Lucas Crispim, depois o Juninho Capixaba. Moisés, depois o De Pietri, Romero, depois o Robson. Esse é o time do Fortaleza que está em campo neste momento.
Não é um time... Não, calma!
Tá com pressa, não, né, Tchê? Mas levanta a trilha assim,
no queixo.
Mas que coisa.
Não é um time para estar na lanterna do Brasileirão. Vai reagir.
Vai.
Talvez tarde demais, mas contra alguém vai reagir, que não seja agora.
É isso aí, que não seja contra o Juventude. Rápida pausa, o show volta já já.
Fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pela Speed Test. Ligue para 0800 720 1234 e tenha 350 mega por R$99,99. No combo, mais um ano de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
Republicanos é 10, porque acredita no trabalho como condição para a dignidade das pessoas.
Marcamos posição na luta pelos direitos de quem constrói com coragem o nosso Rio Grande.
A maior riqueza do nosso estado é a nossa gente. E o respeito aos trabalhadores e trabalhadoras é uma missão que assumimos com a população.
Vamos em frente com fé e esperança nessa grande construção coletiva.
O Republicanos é 10, seja 10 você também.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagrã é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar... Nossa, com Fida, isso é que é colheita! Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagrã na sua lavoura.
Pensou fertilizante, pensou Fidagrã da Fida.
Já conhece a farofa Santa Massa? A farofa Santa Massa tem um sabor artesanal, é crocante, deliciosa, feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem em uma linda embalagem Ziploc muito prática. Deu vontade? Então, experimente já a farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições e surpreenda-se. Farofa Santa Massa, isso muda seu churrasco.
Estamos de volta, faltando 7 minutos para as 9 da noite. É o show dos esportes aqui pela Gaúcha Serra, em nome de Almo Incorporadora. Fazer bem feito é o nosso compromisso. O show de hoje quer saber o nosso VAR.
O VAR de hoje, que é o seguinte: quem deve ser o companheiro de Vitor Mendes na zaga do Juventude? Paulo Miranda ou Rafael Forster?
Responda pra gente. Thiago Nunes já respondeu, Rafael Forster. Eu concordo contigo, por incrível que pareça, concordo contigo. Sim. Rafael Forster neste momento está numa fase melhor do que Paulo
Miranda.
Eu
vejo ele mais regular, assim, o Paulo Miranda tem bons momentos, oscila, né? Mas o Forster não está comprometendo.
E outra, né? Tem um fator de que eles jogaram uma temporada juntos na última,
sim,
né? Então
um
já tem entrosamento,
é verdade,
né? Então tem isso também. Então hoje eu manteria Rafael Forster como titular.
Tem outros torcedores que falam, o Thalisson. Não vejo como momento, né? Ainda mais. Tem a experiência do Forster que conta também. Mas é aquilo, tem que seguir simplificando. Domina a bola e passa.
É isso aí, não tenta inventar.
É.
Muito bem. Vamos saber o que é destaque no Pioneiro em GZH.
Mapa, oriente-se e saiba onde conseguir água, lanches e atendimentos durante a Romaria de Caravaggio. Expectativa da organização é receber cerca de 200 mil fiéis com conforto e segurança.
Lá no Pioneiro em GZH, você encontra Serra, terá duas novas escolas de ensino médio com investimento da Fiergs. Entidade anuncia aporte de 300 milhões para a educação no Rio Grande do Sul, com previsão de unidades para Caxias do Sul e Bento Gonçalves.
Indústria de couro e calçados retoma o crescimento com o Salão Internacional em Gramado. Primeira edição do evento, após as restrições impostas pela pandemia, supera expectativas, com fábricas garantindo produção até a metade do segundo semestre.
E por fim, lá no Pioneiro em GZH, com salários de mais de 20 mil reais, apenas uma de 14 vagas em processo para a contratação de pediatras é preenchida em Bento. Dois profissionais se inscreveram na seleção, mas apenas uma médica encaminhou a documentação necessária. Já acessou hoje, Thiago Nunes?
Não.
Então acesse e confira!
Só deixar o asterisco que eu já acessei.
Ah, para!
Não, se a chefia depois... Né?
É tudo combinado. inclusive lá no Pioneiro em GZH, Thiago, sim, e ouvintes, tem... serviço completo sobre...
Na Romaria.
Romaria de Caravaggio, tá lá. Inclusive as mais lidas neste momento é essa que você disse, né? Do mapa, oriente-se, saiba onde consumir água, lanches e atendimento durante a Romaria. Também tem a notícia de transporte, trânsito, horários de missas, o que você precisa saber sobre a edição de número 143 da Romaria de Caravaggio.
Serviço completo do timaço do Pioneiro.
É isso aí, tá lá no Pioneiro em GZH para você ficar bem informado. E é isso aí.
Exato. Eu acesso todo dia de manhã o online e o digital, que é o online site e o digital impresso.
Ah, entendi.
Sim. É porque se não falo eu acesso o online e o digital, é a mesma coisa.
Parece uma redundância,
mas é que é o
né?
jornal, o papel, tem, sim, ele disponível...
Físico, né?
Não, mas no site também.
Sim, no site. Que não é site, é Pioneiro em GZH.
Do Pioneiro em GZH.
É isso aí. Ah, que confusão, gente. Vamos lá.
É online.
É isso aí. River Plate fez 8-1. 8-1 no Allianz. Terminou o jogo. E o Fortaleza venceu por 4-3. Venceu. Fortaleza classificado.
Isso é bom, né? Porque pelo menos o Fortaleza mantém as atenções divididas.
É importante. E muito interessante o que o Gio falou, né? Às vezes os jogadores têm aquele... discurso politicamente,
sim,
correto, ele
a
não.
Maioria, né?
Ele falou que bom que o Fortaleza tem esse jogo aí, claro, para que o Lucas Lima ou outro jogador cheguem desgastados.
Com certeza. E olha a viagem que vai ser, né? O Fortaleza vai viajar amanhã o dia inteiro, possivelmente, né? Vai chegar, vai ter só um trabalho na sexta, que não vai ser um trabalho com força, vai ser um trabalho aí regenerativo e já tem o compromisso de sábado com o Juventude.
É. Na Sul-Americana, São Paulo está vencendo Ayacucho por 1-0, agora saiu bem. Gol do Caio aos 25 minutos do segundo tempo. É o único
Caio do Ayacucho.
Caio, gol do São Paulo contra o Ayacucho.
Ah, tá.
1-0. Tá ganhando o jogo. 25 do segundo tempo foi o gol marcado. Daqui a pouco tem Atlético Mineiro e Tolima. Jogo que vai começar em instantes lá em Belo Horizonte, em BH. O sinal tá marcando 9 da noite. Daqui a pouco também tem Independiente del Valle e América Mineiro. Jogo também pela Copa Libertadores. A gente vai acompanhar tudo aqui na Gaúcha Serra. Teremos o Notícia na Hora Certa, na sequência.
Na volta,
falar com Oswaldo Pioner, vice-futebol do Juventude, para sabermos...
Já tem a minha lista aqui, ó, da sabatina.
De novidades.
Aqui, ó. Vai até às 11, né, o programa.
Não,
né?
Vai dar tempo.
Não.
Vai encerrar amanhã no Gaúcha Hoje.
A gente faz um podcast, então, com o Pioner.
É uma boa. O Pioner sempre muito solícito e responde todas as questões pro torcedor do Juventude. Muito bem, seguidinha, notícia na hora certa. Já estamos aí um minuto atrasado, mas logo, logo vai entrar o notícia na hora certa. Nós vamos ouvir aqui na Gaúcha.
E tá vindo a chuva, Eduardo.
Tá chegando?
Tá chegando.
Então tá bom. Acho que agora sim, o Lucirinho tá se despedindo do entrevistado lá em Porto Alegre.
Ah, estão ao vivo?
Estão ao vivo lá conversando. Acho que o Malenotti tá dando entrevista lá em Porto Alegre.
Cantora?
É, Rafael Malenotti. Abração, ele mandou.
Ó.
O Malenotti tá se despedindo agora. E vamos para o Notícia na Hora Certa. Já voltamos.
Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na Hora Certa, 9 horas, 1 minuto. Estado tem mais 3 mortes por dengue e número de óbitos pela doença chega a 38. Estudante universitária de Santa Maria é indiciada por racismo após publicação em rede social. Todas as regiões do Rio Grande do Sul recebem novos avisos devido ao crescimento nas internações por Covid-19. O céu é parcialmente nublado em Porto Alegre. Agora faz 21 graus. A chuva se espalha por todo o Rio Grande do Sul nessa quinta-feira, com maior intensidade na região central. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 16 a 20 graus. Telemedicina, plantão Unimed. Atendimento clínico e pediátrico à noite e madrugada. Acesse o site e seja atendido. Unimed.
Trânsito.
O DEMAI executa serviço de manutenção amanhã na Carlos Traem Filho. Por isso, tem bloqueio total já hoje na via entre a Plínio Brasil Milano e a Eudoro Berlink. Tráfego já abaixo da média nas principais ruas e avenidas de Porto Alegre nesta noite. BR-116 fluindo bem, também agora entre a capital e Novo Hamburgo. Com o trânsito, Leandro Rodrigues.
Em GZH.
O Conselho de Administração da Petrobras determinou em uma reunião realizada hoje que o nome de Caio Paes de Andrade, que foi indicado para a presidência da estatal, seja submetido ao processo de governança interna, ou seja, terá que tramitar no Comitê de Pessoas da Petrobras. Paes de Andrade foi indicado ao cargo após o Ministério de Minas e Energia divulgar na última segunda-feira a demissão do então presidente da estatal, José Mauro Ferreira. O executivo permaneceu apenas 40 dias no cargo. Paes de Andrade é o atual secretário de desburocratização do Ministério da Economia. Os conselheiros também pediram que o governo envie os nomes dos demais indicados para ocupar assentos no Conselho, já que a União é acionista controladora da Petrobras. Só quando esses nomes chegarem, o Conselho de Administração vai se reunir para convocar a Assembleia Geral. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na Hora Certa volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Com a edição de Francine Silva, para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes.
Eduardo Costa e Thiago Nunes.
É isso aí, como diria um amigo meu, essa dupla de dois. Estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, né?
Legal,
essa
criativo.
É uma bela redundância, né? Qual foi a redundância que tu usou no último bloco ali? Online digital,
né? Mas é que foram pensamentos distintos.
É isso aí, dupla de dois é uma bela de uma redundância. 9-4, o show está de volta em nome de Almo Incorporadora. Fazer bem feito é o nosso compromisso. Já está conosco, conectado, o vice-futebol do Juventude, Oswaldo Pioner. Tudo bem, Pioner? Boa noite.
Boa noite. Boa noite, Eduardo, Thiago, pessoal que nos acompanha.
Antes de começar a entrevista, Pioneiro, como é que está o Valtinho? Tem alguma informação atualizada sobre ele, né? O Valtinho, para quem não sabe, está se recuperando de um problema de saúde, se afastou um pouco das atividades, está tudo bem com ele?
Está bem dentro do quadro, né? Porque, na verdade, é uma situação bem, bem complicada, mas a cirurgia que ele fez foi muito bem, transcorreu maravilhosamente bem. E ele está numa fase agora de recuperação da cirurgia. Eu acho que foi ontem, hoje ele foi para fazer uma revisão em Porto Alegre, talvez tirar os pontos. E posterior a isto, dessa recuperação pós-cirúrgica, ele vai ver exatamente o tipo de tratamento que ele precisa ter.
Que bom, né? Boa recuperação para o presidente Walter Dalzotto Júnior. Estamos todos na torcida.
Tchau. Mas ele já viu, Eduardo, só mais um pouquinho. Ele dentro do esforço dele, está participando, né? Ele participou de um treino outro dia, veio lá no clube outra tarde lá para fazer os trabalhos. Ele tá bem animado, muito otimista. Todos nós, o grupo presenteou ele com a camisa lá do Vitor Gomes, lá da primeira vitória, fizeram uma homenagem bacana para ele também. O grupo ali, nós estamos todos fechadíssimos em oração e enfim, tudo que for possível, né? Nós, também os vices que estamos ali nos reunindo, tentando dar um pouco mais de cada um para amenizar a ausência dele.
Fica, né, uma boa recuperação. O presidente, a gente também fica nessa torcida. E Pioneira, da campanha do Juventude nessa arrancada do Brasileirão, projetavam, quem sabe, pelo menos uma vitória a mais? Como é que vocês analisam até aqui?
Ela tá bem abaixo do que a gente esperava, sim. Nós estamos preocupados com isso. O tempo está passando, né? Já era momento de a gente ter feito mais vitórias em casa, principalmente, né, em casa, que sempre foi a nossa força maior, e tivemos oportunidade de vencer, fizemos bons jogos, mas não conseguimos vencer. Então não adianta, né, a gente ficar comentando isso, que jogou, que criou, que teve intensidade, mas não foi efetivo, e aí os pontos não vêm. Está nos preocupando e aí nos coloca numa situação de necessidade de trazer pontos de fora com jogos difíceis, como vai ser esse agora, né? O Fortaleza também não está conseguindo vencer, tem feito também bons jogos, perdido muitos gols, e vai querer fazer a diferença agora lá nesse sábado. Então vai ser um jogo duro, mas estamos preparados, vamos para o confronto com esperança e otimismo.
O que o departamento de futebol do Juventude vem buscando fazer de ações para que o Juventude consiga as vitórias, né? Consiga esse resultado positivo que é importante, Pioneiro?
Sabe, Eduardo, que a gente, como sempre, né, nós jogamos muito, muito claro ali com os jogadores, muito aberto, né? A gente conversa bastante, sempre, né? Falando do que a gente pode dar um pouquinho mais, cada um de nós que estamos ali dentro e eles também. Mas o Eduardo Batista e a sua comissão, eles trabalham muito bem isso, né? É revisto lance a lance de cada jogo, de cada situação, a tomada de decisão, às vezes errada, ou às vezes demorada, ou às vezes um pouco, nem tanto concentrado para fazer uma cobertura ou para fazer o primeiro contato, principalmente em bola aérea. Enfim, é discutido assim com eles, né, para ir corrigindo a cada lance contra nós, o porquê, o que faltou para a gente ter finalizado melhor, para ter concluído em gol, ou para ter feito gol, e eles entendem bem isso, mas é um, eu diria assim, num clima bom, bem tranquilo, né, os jogadores são jogadores maduros, cara rodado, apesar de alguns seres jovens aí com 22, 23 anos, mas já com experiência, né? Com experiência de jogos difíceis, de adversários difíceis. Mas o clima tá bom, os jogadores estão bem otimistas, têm consciência que estão jogando bem, tá faltando um detalhe, e esperamos que esse detalhe comece a chegar o quanto antes.
Pioneiro, quanto à situação de três jogadores, o Juventude sofreu, né, nas últimas rodadas com os desfalques por cartões e também lesões. Quanto ao Edinho, o Capixaba e o Marlon, qual a situação deles?
Olha, para esse jogo, é quase certo que nenhum deles vai estar à disposição. Vão ficar aí trabalhando. Imaginamos que para a volta, eu acho que quem está mais próximo aí é o Capixaba, o Marlon, o Edinho. Foi uma lesão muito séria, que podia, se imaginava até uma coisa pior, mas ele está recuperando muito bem, já está fazendo o que a gente chama aqui, trotando ao redor do campo, já está se movimentando, ainda não trabalhou com bola, mas já está se soltando para ver se ele não vai sentir nessas corridinhas que ele está fazendo. Esse, também temos esperança que já para o jogo de volta com o Fluminense a gente possa ter o quadro completo, né? Mas é dúvida. Para esse jogo aí eu diria que é praticamente impossível deles viajarem conosco, até porque nós estamos viajando amanhã e eles ainda não fizeram os coletivos como teria que fazer, né?
Nos últimos anos o Juventude teve poucas lesões e inclusive nos finais de temporada a gente sempre salientou isso. Porém, nesse começo de brasileiro tem tido um número um pouco superior, né? Como é que vocês têm avaliado essa questão, Pioneiro?
Ela nos preocupa, sim. Nós tivemos um momento aí de ter 7, 8 jogadores, né? Nós viajamos para o jogo de São Paulo e na sequência para o Havaí com todos os atletas disponíveis do plantel. Nós viajamos em 24 atletas e era todos os que tinham. O resto estava todo mundo entregue no departamento e se tratando. Mas a diferença, eu diria assim, dessas não são lesões musculares, né? É uma ou outra, né? O Marlon que sentiu, né, uma lesão muscular, mas quase todas as outras é uma contusão de pancada. De o Edinho, por exemplo, ainda foi daquele jogo do São Paulo da Copa do Brasil, do primeiro jogo, né? Aquela entrada do Miranda lá que pegou ele e ali nós reclamamos muito daquilo também, porque era uma falta. Que nem falta ele deu, né? Mas era uma falta para ter cartão amarelo, que era o segundo do Miranda, já mudava todo o jogo também, sabe? São essas coisinhas que já nos acontecem. Então, mas assim, a maioria das lesões dos desfalques, veja aí, ficou fora o Chico, o Paulinho, o próprio Miranda, por cartões, né? Não é por lesão. O Rômulo teve um problema numa batida no joelho, também não foi por lesão. O Moraes teve aquela lesão forte ainda lá, antiga, que já está recuperando, não foi muscular. Então, a gente está sabendo entender isso também, que é um momento, né? Mas vai passar. Nos preocuparia muito se fosse todas musculares. Aí nós teríamos que ter uma atenção maior. Mas essas pancadas, essas batidas, não tem como se evitar, né?
A janela do Brasileirão, né, ainda tem tempo para se abrir novamente, só no dia 18 de julho. Como a direção trabalha nesse momento e como está esse movimento de bastidores do mercado?
O que nos cabe fazer agora é fazer uma pesquisa intensa, né, como a gente tem feito, não paramos nunca, né? Nosso pessoal de análise de mercado ali tá muito atento, então nós temos relacionado alguns nomes. Estamos esperando um pouquinho mais aí para já fazer um movimento. Esse pouquinho mais é bem pouquinho mesmo. Talvez na nossa volta aí a gente já comece a fazer alguns contatos que nós gostaríamos, se for para trazer algumas peças que a gente entende necessário, ela seria interessante já a gente ter algum já pré-contrato ou até mesmo a presença dos atletas um pouco antes para já ir se adaptando e fazendo um trabalho aqui. Então esse trabalho ele é constante e vamos ver, né? Precisamos reforçar. As dificuldades são as mesmas, a concorrência é muito grande, né? O clube, nós temos um limite de orçamento, não vamos jogar assim fora por desespero ou por necessidade, mas estamos atentos. Eu acho que vai acontecer uma peça interessante.
Vem do futebol nacional ou pode vir de fora, Pioneiro?
A gente tem olhado em todos, né? O mercado, de uma maneira geral, e na América também. O problema desse pessoal que vem de fora é mais difícil. Internamente também vai ser difícil pelo prazo de contrato, né? Dificilmente a gente vai conseguir algum atleta para não ser emprestado, alguma coisa assim, para terminar o campeonato apenas, né? Veja que seria 5 meses, né? Praticamente, contrato de 4, 5 meses. E para vir de fora, eles vão querer um contrato longo, de 2 anos ou até mais, e não é a cultura do clube fazer um contrato muito extenso. Talvez a gente vai ter que abrir uma exceção ou outra, se aparecer um nome que nos encantar, né? Aí talvez a gente faça um esforço um pouco maior.
Na última entrevista coletiva, até o Barbarotti falou exatamente sobre essa questão também, que o Juventude está atento à abertura da janela novamente, mas deixou que o Juventude pode ter movimentos também de saídas de alguns jogadores. A direção trabalha exatamente com esse ponto de que podem chegar alguns reforços e quem sabe algum jogador possa deixar o clube em função de um baixo rendimento, Pionero?
Ah, com certeza, com certeza. A vinda de... A gente tem uma preocupação também de ter um grupo relativamente pequeno, né? Quando a gente fala pequeno, é um grupo de 30, 31 atletas, né? Que a gente gosta de trabalhar porque... Primeiro que não se tem esse orçamento para ter 40 atletas aí, 40 e poucos recebendo. E segundo que para nossa estrutura aqui, até de controle de grupo e de manter um grupo sempre muito, muito motivado e muito coeso, não é interessante ser um grupo muito grande. Então, conforme a reposição, vai ter que sair alguém, com certeza.
Você já tem a convicção e a ideia de quais posições a Juventude precisa se reforçar, Pionero?
Não, Eduardo, nós estamos avaliando assim todas as posições, né? Eu diria que para chegar aqui, evidentemente que vai ter que ter um convencimento da comissão técnica nossa, né, de todo mundo ali dentro, que é alguém que está acima dos nossos, né? Nós não vamos trocar 6 por meia dúzia, como se diz, né? Vai ter que ser alguém que diz, olha, opa, isso vai acrescentar muito, e aí que pode ter a possibilidade de sobrar alguém, né? Se tu vai trazer um ou dois jogadores numa posição, que é sinal que aquele um ou dois que estão ali estão abaixo deles, e aí até é melhor para o próprio atleta ter uma oportunidade de jogar num outro lugar.
Exatamente, com a possibilidade de reforços, é algum jogador que possa vir por empréstimo? Como é que é essa questão também trabalhada? Ou algum atleta livre no mercado? Essa análise que é feita pela direção, né, de estar atento exatamente aos movimentos também de outros clubes?
Não, nós estamos trabalhando bastante, assim, ó, nessa viagem, para ter uma ideia aí, que nós vamos sair amanhã. Nós já combinamos lá de fazer uma outra rodada lá mais aproximada, mais forte, eu diria assim, para definir já alguns nomes. Mas essa pesquisa, ela vem em todos, né? Em todas as indicações e todos os destaques que tem. Poderá ser um bom destaque de uma Série B possível de vir, poderá ser alguém que está com um contrato encerrando lá fora, que está acabando. A gente já tem informações de alguns casos assim, que possam querer voltar para o Brasil. A gente está olhando alguns jogadores de uma Série A que não estão sendo aproveitados, que não fizeram ainda os jogos que possibilite uma transferência. É em todos os sentidos, né, que a gente está observando, não é num ponto só. Vamos pegar todos esses nomes que vêm aí, e depois nós vamos ver se acrescenta, se eles são realmente alguém que possa contribuir muito. A gente vai fazer esse esforço, sim.
Pionero, o Juventude tem esse jogo fora de casa contra o Lanterna, e depois tem 2 partidas em casa. Pode ser a mudança de chave do Juventude, conquistando um resultado positivo fora e depois tendo essas 2 partidas no Jacone contra Fluminense e Atlético Paranaense?
Ela pode ser e vai ter que ser, né? Nós não podemos. Esse jogo do Fortaleza, ele é um jogo muito duro, né? Esse é um jogo que nós temos que tomar muito cuidado lá e pontuar. O Fortaleza não está somando ponto, mas está jogando muito bem, né? Ele tem um jogo a menos também, quarta-feira, Na próxima quarta ele joga um clássico lá com o Ceará, que daí ele sobe mais um pouquinho na tabela, com certeza. Mas é um jogo que nós precisamos pontuar. E depois em casa, com calma, quem sabe a gente trazendo algum pontinho de lá, nós temos dois jogos em casa que não importa o tamanho do adversário, né, que são grandes clubes, mas em casa nós não podemos, nós temos que voltar com aquela força que se teve o ano passado, de fazer valer o peso do Jacone aqui, da nossa torcida, que é onde estão nos apoiando, continuam nos apoiando, e faz muita diferença quando eles estão em campo, que estão incentivando e fazendo uma marcação em cima de qualquer lance de duvidoso, né? Quer dizer, nos ajudam nisso também. E aí é o momento de se fazer os pontos aí, escapar dessa zona aí desconfortável.
Oswaldo Pioner, vice-futebol do Juventude, mais uma vez muito obrigado pela gentileza, uma boa noite e sucesso aí na sequência.
Obrigado, Eduardo e Thiago, um bom trabalho para vocês, um abraço.
Valeu, Oswaldo Pioner conversando conosco aqui no Show dos Esportes, e esse ponto que ele falou por último é importantíssimo, né, que é a questão dos jogos em casa, 9 vitórias, né,
ano passado. Foram 9 vitórias, 4 derrotas, 6 empates, foi o diferencial do Juventude, e é sempre bom ouvir o Pioner, né, porque é sempre trazendo aí informações importantes para o torcedor, sempre trazendo todos os detalhes, seja dentro de campo, exatamente na questão de contratações, que já deu para perceber, isso é importante, né, Eduardo? Tem movimentação já interna do Juventude. Ele falou, semana que vem, quem sabe, já voltar e fazer algum contato mais forte, algo que beira a proposta. Porque é aquilo, né? Quem largar na frente vai garantir. Não dá para esperar a janela abrir para ir atrás do jogador. A concorrência depois vai ser gigantesca.
Por isso que já essa movimentação, inclusive, que os outros clubes imaginam que já estejam fazendo também, né?
E reafirmou, vão chegar reforços e a possibilidade de sair.
E essas saídas até não imagino que sejam aquelas situações que muitos se imaginam assim, vão ter dispensas no Juventude. Não, vai ter jogador que não vem recebendo oportunidade e vai ser emprestado para jogar uma Série B.
Não é aquela lista, estão dispensados.
Não vai acontecer isso. Vai ser algum jogador que daqui a pouco não vem sendo utilizado, não vem tendo espaço com a comissão técnica, porque o outro está dando uma resposta melhor e daqui a pouco é emprestado e realocado em outro clube, né?
Exato.
Ou daqui a pouco até colocado numa negociação.
Exato. Que é o perfil da direção do Juventude, né? Não é um perfil exatamente fazer uma lista e dizer, esses três não fazem mais parte. Não é do perfil. Juventude sempre trabalhou dessa forma no ano passado, deu resultado. Mas a direção tem essa noção que precisa sim e vai em busca de reforços e vê esse momento também como chave com um jogo fora de casa e as duas partidas no Jacone depois.
Boa noite, o Guilherme, que está palavrado com o Grêmio, cairia como uma luva no ataque do Juventude. Mensagem aqui do Nilmar, aqui de Caxias do Sul. Valeu, Nilmar, aquele abraço, obrigado pelo recado.
E outra questão também, quanto aos reforços, que o torcedor, aquele reforço, um nome e tudo mais, pode ser que apareça. Mas o Pioneiro também deixou aí, um destaque, quem sabe, de um outro clube, Série B, um jogador com fim de contrato no exterior. São essas movimentações, porque a gente sabe que há um limite financeiro também, o Juventude não vai fazer loucuras.
E se formos levantar aqui nomes de jogadores que chegaram com cartaz de grande contratação nas últimas temporadas, poucos deram resposta.
Exatamente.
Pouquíssimos. Né? Vamos citar o Wagner, por exemplo,
sim,
nome de peso, teve um bom protagonismo.
Uma partida em destaque contra o Bragantino que fez os dois gols em São Paulo.
Exato. Aí o centroavante, aí o último que veio, esqueci o nome dele.
Nico Castilho.
Chegou aqui como uma grande contratação.
Não deixou saudade.
Jogou pouquíssimas partidas, né? O Zárate veio e aí acabou saindo antes de começar o brasileiro.
Esse ainda seria, quem sabe, o grande nome no meio campo, né? Faz falta, mas foi uma opção do jogador, questão pessoal.
A principal contratação de nome que chegou para o Juventude e deu uma resposta foi o Cajá. Esse sim.
Sim.
Veio para o Juventude e deu boas respostas em dois anos seguidos.
Nesse ano, Darlan, quando foi anunciado, até então era o grande nome anunciado.
Nem titular.
E a resposta, exatamente.
Talvez a principal contratação, além do Darlan, tenha sido o Pita, que estava no futebol europeu e tal, e veio fazendo um campeonato mediano.
Ainda não deslanchou, mas é um jogador de qualidade.
Exatamente.
Aquele golzinho contra o Cuiabá tá fazendo.
Aquele golzinho.
Aquela bola no placar.
Na trave.
Não, mas se não tivesse a trave, ia no placar.
Ah, entendi. Intervalo e o show volta na sequência.
As melhores oportunidades de imóveis alto padrão você encontra na Almo Incorporadora. Em busca de superar expectativas, reunimos uma equipe de profissionais altamente qualificados que priorizam oferecer uma experiência diferenciada em todos os detalhes, buscando a máxima qualidade por metro quadrado. Visite nossas redes sociais, conheça o residencial de site no bairro San Vito e a Almo Personalité, que oferece casas exclusivas projetadas para o seu estilo.
Olá, aqui é Eduardo Leite. Eu e o Ranolfo governamos juntos o Rio Grande nos últimos anos e viramos o jogo aqui no estado. Não é mesmo, Ranolfo?
Com certeza. Agora, como governador, eu lidero este projeto com os mesmos princípios e valores para honrar a confiança e continuar construindo um futuro melhor para os gaúchos. Eu estive ao lado do Eduardo e o Eduardo continua do meu lado.
Porque a gente vai estar sempre do mesmo lado, o lado do Rio Grande.
PSDB. Pelo Rio Grande do Sul.
Você, gestor público, quer um futuro mais justo e com oportunidades iguais para todos? Então realize processos seletivos públicos para a contratação de estagiários. Não pule etapas. O processo seletivo público de estágio promove transparência, imparcialidade e acessibilidade na sua instituição. A seleção garante que todos os candidatos serão avaliados igualmente, sem preferências, demonstrando a seriedade do processo e da instituição. Processos seletivos públicos de estágio, oportunidades amplas. Um lembrete CERS.
Ouvi dizer que a Lojas Quero Quero agora é uma loja infinita, que tem de tudo pra construir e decorar como eu quero. Então eu quero, quero, bora, vamos lá, que eu vou deixar minha casa bonita. Quero, quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar.
Vem pra Lojas Quero Quero, que agora é uma loja infinita, bora deixar a casa bonita.
As sirenes da guerra. A guerra começou, Rodrigo Lopes.
Começou.
O enviado especial do Grupo RBS, conversando conosco, Rodrigo Lopes, bom dia.
Sirenes antiaéreas voltaram a soar aqui em Lviv, na Ucrânia, indicando a possibilidade de um ataque. Aqui onde estamos, todos desceram para o abrigo.
Qual é o impacto que nós teremos aqui no agronegócio do Rio Grande do Sul?
Evidentemente que vai impactar fortemente.
Gaúcha, em qualquer lugar, a tua voz.
Nove e 27, o show está de volta aqui na Gaúcha Serra. Você participa com a gente no WhatsApp 996-90-1220. Show dos esportes em nome de Almo Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Tanto falamos, tanto pedimos.
Pedimos.
Reforços, e o Caxias anunciou dois.
Sim, hoje. Confirmou a informação de segunda-feira, né? Que dois atletas seriam apresentados na quarta.
Exatamente.
Anunciados.
Anunciados, né?
E foram anunciados. E um atacante e um lateral.
David, atacante de 34 anos, jogador que estava na Portuguesa Santista, no Campeonato Paulista da Série A2. E o lateral direito, Bruno Leite, de 29 anos, que estava no Altos do Piauí, disputando a Série C. Disputou dois jogos apenas pelo Altos.
Esse é um ponto.
E acabou vindo para o Caxias.
Dois jogos. Né? A questão do ritmo. Tomara que ele tenha mantido a condição física, porque o Caxias precisa de reforço para jogar.
É. Pô,
e pegar ritmo quanto antes. Né?
É, o ponto positivo é que o Caxias contratou.
Ah, com certeza.
Trouxe
e não
opções.
É fácil.
É, não é fácil. Trouxe opções, está dando opções ao técnico Thiago Carvalho. Agora o ponto de atenção é saber a condição desses jogadores que estão chegando, né? Se vão chegar já com condições de atuar os 90 minutos ou se vão levar um tempo, como foram alguns atletas que vieram ali no, na intertemporada, sim, como o Diego Matias, o Igor Goulart, o Furlan, enfim.
O atacante, o David, ele teve um acesso, né? Com o Novo
Horizonte.
É, isso é importante. Jogador que já conhece esse caminho. Eu levo muito em consideração exatamente esse ponto, um atleta experiente, se precisar também joga com a função centralizada, então o Caxias trouxe reforços, isso é muito importante porque a gente viu nas últimas rodadas e para posições pontuais que era necessidade, né? Não é o trazer por trazer.
É, o Caxias trouxe dois. Eu acredito que mais uns dois ainda cabe aí.
Extrema.
É.
E mais dois extremas.
E eu traria dois extremas.
É, eu acho que precisa também.
É.
Porque o Igor Goulart, pelo que a gente viu, ainda não está rendendo o esperado. O Matias rendeu, mas é aquilo, quando o Matias começa, a gente pede o Igor. Né?
E ao contrário também.
Exato.
Quando começa então... o Igor, a gente pede o Matias. Exato. Quando começa o Matias, a gente pede o Igor.
Sabe, né, o que esses dias, Eduardo Costa, eu estava pensando assim...
9:30.
Que saudade do França.
Inclusive comentamos fora do ar aqui, né? Você e o Maurício...
Que falta
eram...
faz o França.
Você e o Maurício eram críticos... Ou faziam ponderações.
Exatamente.
Faziam ponderações.
Por quê?
Assíduas. Porque ele não fazia gol.
Exato.
O que é um fato.
Mas
concordo
ele,
com vocês, óbvio,
mas
não sou bom.
Entre os extremas que estão hoje, ele joga mais.
Nossa,
ele quebra
muito,
linhas, vai pra dentro
muito,
da área.
Muito.
A questão era o arremate.
Sim, sim. O que os que estão aí agora também não tem.
É, não tem arremate, não quebram linhas. Não.
É, tem essa situação de. Inferior ao França, né?
Sim.
Quem diria,
então,
né?
Então o torcedor que criticava o França deve estar com uma saudade.
Saudade do França. Que loucura. O futebol é bonito por
isso,
né?
Ah, com certeza. Com certeza.
O Nilmar, onde está jogando o Cajá? Está na Inter de Limeira. Estava na Inter de Limeira o Renato Cajá.
Que bomba que ele deu naquele jogo contra o Guarani, né?
Ah, que golaço. Que golaço.
No meio da rua.
Renato Cajá. Tem grande história no Juventude.
Era uma perna.
Como
é
assim?
Ainda, né? Não, com a força.
Ah, sim, né? Porque na gíria do futebol é uma perna, o cara é meio...
Não.
Meio, como é que eu posso dizer, prepotente, não... assim, tá uma perna, sabe?
Ah, não sabia
assim,
dessa
quando
gíria.
Tu chega aqui no Grupo RBS, assim, tu atravessa a rua ali, mas que perna, hein? Tá numa...
Ah, é?
É, isso aí.
É que eu não tenho essa ligação com as gírias do mundo.
É o Lorde do futebol, né? Vamos ouvir o Wesley, zagueiro do Caxias, Thiago
Vamos,
Nunes,
bom então. Jogador.
Vamos ouvi-lo, falando aí sobre este momento do Caxias na Série D.
Sabemos que a situação deles não é uma situação boa no campeonato, mas a gente tem que ter respeito por eles. É, ele complicou o jogo contra o Azures, contra o São Luís, foi um jogo muito difícil também, então a gente tem que com esse pensamento, respeitando ele lá, mas só que a gente vai buscar os três pontos.
Mas aí o Próspera passa por um momento bem delicado, né? 4 meses de salários atrasados e também o jogo pode ser de portões fechados. Isso pode ajudar o Caxias?
É, como eu falei, a gente sabe que hoje no grupo todo mundo quer tirar ponto do Caxias, a gente sabe. Mas a gente tem que ir lá respeitando eles, sabendo da dificuldade que eles estão passando, mas é pensar nos três pontos, porque a gente precisa pontuar fora de casa também.
Já faz uma semana que o Thiago chegou ao clube, né, e tu tinha trabalhado durante toda a temporada com o Luan. O que deu para observar de diferença nesse primeiro contato, nessa primeira semana do Thiago em relação àquilo que vocês iam fazendo com o Luan?
É, assim, a característica para mim é bem parecida dos dois. É, o Thiago é uma pessoa também de muita conversa, muito trabalho, gosta de trabalhar bem a parte técnica, a parte tática. É, então o Luan já é passado, ele nos agregou bastante coisa, agora é pensar no Thiago, o trabalho daqui para frente, para a gente colher os frutos que tem.
Agora o Caxias tem dois jogos consecutivos quando Próspera, né? Por conta do calendário espelhado. Na tua opinião, isso é um ponto positivo, porque a preparação é meio parecida, ou de repente dois jogos muito próximos pode criar um tipo de rivalidade que talvez não seja tão benéfico para a equipe?
É, acho que a gente não pode pensar em rivalidade assim, né? A gente tem que pensar somente nós no Caxias, a gente tem que somar pontos. É, de 9 pontos fora de casa a gente conquistou 1, então a gente sabe dessa importância do jogo fora de casa. É, e esses dois jogos contra o Próspera a gente tem que... E com o pensamento de somar o maior número de pontos possível.
E o que está faltando para conseguir essa primeira vitória fora de casa? Como tu disse, 2 derrotas e 1 empate. O que falta para o Caxias conseguir esses 3 pontos?
É, nos 3 jogos fora de casa, a gente teve bastante chance de fazer gol e não fizemos, né? Acho que pecamos um pouco na concentração. É, a gente sabe que fora de casa o jogo se torna mais difícil por ser um jogo, vamos falar assim, dificulta para nós o processo, né? Mas a gente tem esse pensamento de somar ponto agora contra o Próspera. Sabemos que esses dois jogos, esses dois confrontos contra eles aí vai ser de suma importância para a nossa classificação.
Vocês iam trabalhando com 2 modelos táticos até então no campeonato e o Thiago já chegou botando um modelo que agrada mais a ele com a linha de quatro, mesmo com as improvisações, alguma coisa que teve que mudar por conta dos desfalques, né? Como é que foi essa adaptação do time? Como é que tu percebeu essa adaptação de vocês a essa ideia também dentro desse modelo que o Thiago preferiu utilizar?
É, a gente, como eu falei, com o Luan, a gente vinha trabalhando nessa linha de quatro também. Tanto é que, acho que, se não me engano, dois jogos a gente usou esse modelo e nos jogos, acho, fora de casa que a gente perdeu também, no segundo tempo ele propôs esse 4-4-2 ou 4-3-3 que seja. Mas a gente tem que trabalhar. Independente de jogar com três zagueiros, com dois, a gente tem que propor o jogo. A gente sabe que a gente está num grande clube, então a gente tem que propor o jogo, a gente tem que jogar para frente para buscar as vitórias.
Tá aí a manifestação do Wesley, zagueiro do Caxias, falando sobre o momento Grená. Faltando 25 minutos para as 10 da noite, atualizando os resultados aqui, senhor Thiago Nunes e ouvintes da Gaúcha Serra. Libertadores, segue Atlético Mineiro e Tolima 0-0. O América Mineiro sofreu gol do Independiente del Valle, gol do Sornosa, 1-0, 17 do primeiro tempo. Na Sul-Americana, São Paulo venceu o Ayacucho.
Do São Paulo.
Por 1-0. Gol de quem?
Do São Paulo.
É isso aí, gol do Caio.
Caio!
Aos 25 minutos do segundo tempo, Ceará e Independiente estão jogando 0-0 o jogo na casa do Independiente, na Argentina. Intervalo, né?
Em La Casa.
La Casa.
Intervalo?
É. Intervalo.
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 Precisa entregar sua carga em até 24 horas? Modular Express Sul é a solução. Com entregas em até um dia para mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul e unidades localizadas em pontos estratégicos, garantindo pontualidade, agilidade e eficácia, da coleta à entrega final. Saiba mais sobre a Modular. Acesse modular.com.br. A gente sabe o que faz.
O Republicanos é 10 porque defende um Estado que promova a segurança pública de qualidade e o cuidado com as nossas crianças.
O apoio às famílias que lutam contra o câncer infantil precisa ser prioridade do governo.
Assumimos essa missão com coragem e esperança na vitória da vida.
A saúde é um clamor da população e uma bandeira do Republicanos.
E a construção de um novo Rio Grande depende da sua participação.
O Republicanos é 10. Seja 10, você também.
A vida exige movimento, exige pegada, exige ação e também transpiração. A vida é de quem vai atrás, dos desafios, das descobertas, das conquistas. A vida é de quem segue em frente e faz o caminho acontecer. A vida é de quem sabe o que quer. E quem sabe o que quer, usa calçados Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Nós ouvimos todas as vozes, daqui e do mundo. Vozes que concordam e vozes que discordam. Vozes de todos os gêneros, de todas as origens, de todos os estilos. Tudo isso para entender melhor a voz do tempo em que vivemos. Fazemos isso todos os dias para que cada ouvinte descubra e fortaleça a própria voz. Gaúcha, 95 anos. A tua voz.
A Lebs tem produtos para você e sua casa. E o melhor, tudo isso em um só lugar. As vantagens não param por aí. Na Lebs, você recebe atendimento personalizado, pensado com carinho para satisfazê-lo. A Lebs possui condições especiais de pagamento, com parcelas que cabem no seu bolso. Visite hoje mesmo a Lebs mais próxima de você e encante-se com o jeito Lebs de ser e atender. Lebs, veste você, veste sua casa.
Nove e trinta e oito, estamos de volta com quem? Com quem?
Com o Show dos Esportes.
Aqui na Gaúcha Serra. Hoje, Thiago Nunes,
hoje
tivemos a final da Conference League. Pra quem não sabe, a Conference League...
O que inventaram?
Tem a Liga dos Campeões da Europa, que seria a nossa Libertadores
que
aqui na América do
Sul.
Que vai
ter a final sábado agora.
Exato, Liverpool, meu time, seremos campeões contra o Real Madrid.
Olha o rodeão.
Liga Europa, que seria a Sul-Americana pra nós, aqui na América do Sul. E a Conference League não tem uma competição lá. É a terceira escalão da Europa, tá?
Ah, para entregar a taça fazem de tudo, né?
Ah, mas é importante. Dois grandes clubes, Roma e o Feyenoord da Holanda, jogaram hoje.
Que é importante ou não.
E a Roma venceu por 1-0, foi
em
campeã.
Roma?
Não, foi na Albânia, se não me engano.
Ah, que legal, hein? É. Botaram na Albânia o jogo.
E por que, que eu tô falando isso? Porque tem um jogador que nasceu aqui na Serra Gaúcha, campeão.
Oh.
O Ibanhes, jogador que nasceu em Canela, joga na Roma, titular, inclusive. Já atuou aqui no futebol da Serra, no Garibaldi, enfim. Ele que está lá na Roma e foi campeão, então, representante aí da Serra Gaúcha no título da Roma.
Contra quem?
Feyenoord.
Feyenoord.
É isso aí.
Que é da Holanda.
É isso aí.
Óbvio. Tô por dentro já.
Tá sabendo, né? Espetáculo. Podemos seguir?
Podemos. Parabéns aí ao campeão.
É isso aí. Obrigado, tá me felicitando pelo título de sábado já?
Não.
Quem vai ganhar, tu que é bom de palpite, Liverpool ou Real Madrid?
Eu vou torcer.
Olha.
Pro Liverpool pra ter um colega segunda-feira feliz. Porque
ele é um bananão.
Mas vai dar Real Madrid.
Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, já me deixou irritado. Destaques do Pioneiro em GZH.
Técnico do Juventude ganha alternativas e uma dúvida para confronto contra o Fortaleza.
As semelhanças e diferenças de Thiago Carvalho e Luan Carlos no comando do Caxias. Com uma semana do novo treinador no Centenário, o Grupo Grená observa mudanças.
Caxias acerta a contratação de lateral direito que estava na Série C.
Também no Pioneiro em GZH, Caxias contrata atacante que conquistou acesso para a Série C com o Novo Horizontino. Jogador de 34 anos estava na Portuguesa Santista no início da temporada. Isso e muito mais você encontra no Pioneiro em GZH. Acesse e confira! A gente falava pouco do Lucas Lima, quando comentávamos o Juventude com o Jean Ilmer. Ele quebrou,
o cantor, né?
Ele quebrou um dos dentes no jogo contra o Colo-Colo, sabia?
Quebrou?
É.
Puxa vida, é o da frente?
Lucas Lima, exatamente.
Puxa.
Eu não sei o nome aqui, mas é o...
Frontal.
É, o frontal, isso aí.
Que é o da frente.
Lucas Lima quebra dente durante partida do Fortaleza e Colo-Colo pela Libertadores. Foi o segundo episódio do tipo com o jogador do Leão em dois dias.
Nossa.
O primeiro foi o Tite.
Tite quebrou o dente também?
É, bem diferente do companheiro Tite na partida do último domingo. Após dividida com o Nino, o defensor acabou quebrando dois dentes.
Nossa.
Foi substituído e saiu direto para o hospital. Na segunda, Tite teve os dois dentes reconstruídos.
É, dá para botar outro novo ali.
E embarcou com a delegação para o Colo-Colo, sendo titular, inclusive, do jogo. E o Lucas Lima teve essa situação de quebrar um dos seus dentes. Nunca tive essa experiência, mas deve
eu
ser...
Eu já.
É ruim?
Já.
Não, é bom. É ótimo. Eduardo Costa. É uma pergunta maravilhosa. É ótimo quebrar o dente.
Todo dia é bom quebrar que não tem problema.
É.
Não, é
foi
complicado.
Frontal também?
Foi frontal.
O que aconteceu? Te deram uma bocha?
Não. Eu estava debilitado, resfriado, gripado e de madrugada acabei indo ao toalete e desmaiei.
Puxa, exatamente. Vida, eu estava rindo aqui, desculpa. Quando tu falou que tava debilitado, eu lembrei daquele jogador lá da...
Sim, não...
Com diarreia lá, lembra?
Não, mas não era esse sentido, era...
Todo debilitado.
É, não, e daí... Aí eu só... Mas eu... Eu levantei, só que não senti nada, né? Porque eu desmaiei, daí eu levantei, daí eu vi que eu já tava sem o dente.
Bom, depois desse momento crítico do programa, intervalo e voltamos já.
fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pela Speed Test. Ligue para 0800 720 1234 e tenha 350 mega por R$ 99,99. No combo, mais um ano de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
Olá, aqui é Eduardo Leite. Entre as maiores cidades do Rio Grande, só duas são governadas por mulheres. E as duas do PSDB. O mesmo partido que tem uma deputada estadual experiente, mas com a energia de quem está só começando. E que ao governar o Rio Grande, escolheu mulheres para comandar a saúde, a educação e até a polícia pela primeira vez na história. Esse é o PSDB. Conheça tudo que a gente fez pelas mulheres quando governamos. O PSDB abre espaço para a mulher não só na política, mas no poder.
PSDB.
Oi, meu nome é Thiago, sou filho do Leonardo Oliveira, tenho 8 anos e tomei a vacina contra a Covid. Quando acabo me vacinando, acabo protegendo todos que estão à minha volta e já estou me preparando para tomar a segunda dose.
A vacina infantil contra o coronavírus segue disponível para crianças a partir dos 5 anos de idade nas unidades de saúde da sua cidade.
Gaúcha, há 95 anos, a tua voz.
A Zé Pneus sempre esteve presente na vida do gaúcho, através dos pneus de passeio, SUV e picapes. Mas sabia que você também pode contar com a Zé Pneus para proporcionar mais segurança e qualidade para a sua frota? Aqui você encontra a mais completa linha de pneus para caminhões, ônibus, tratores e máquinas agrícolas e industriais. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear para a linha pesada. Juntos salvamos vidas.
No playlist, o convidado é quem escolhe a trilha sonora.
Eu achei que o melhor testamento, a melhor coisa que eu poderia deixar pra ele, seriam essas palavras.
Eu vou resumindo uma música só, do meu querido amigo Gilberto Gil.
Conta histórias e fala sobre a importância da música na sua vida.
Marcou muito uma geração.
Essa música foi o que deu start pra minha explosão na internet.
Playlist, domingo, aqui na Gaúcha ou a qualquer hora em GZH e no Spotify.
Faltando 13 minutos para as 10 da noite, o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Participe conosco no WhatsApp. O WhatsApp é esse que Thiago Nunes vai falar com a voz de Cleocum.
Olha, tia, o WhatsApp agora para você participar enquanto não chegam os prognósticos é o 996901220. Olha, tia, tá chegando a chuva, hein? Fecha a tua persiana.
A persiana é muito bom.
Vocês usam lá em Uruguaiana?
Persiana? Sim. Deve estar. Tá... A plateia tá rindo, que loucura. É, já deve estar fechada as persianas lá. Acredito que já esteja chovendo em Uruguaiana. Santa Maria já está, né?
Ah, com certeza. É.
Tá chovendo em Uruguaiana ou não tá, Cleo?
Uruguaiana? É. Ah, com certeza, porque para chegar em Santa Maria tem que chover em Uruguaiana.
É um caminho, né?
É um caminho, sem volta.
Muito bom.
Quer um cookie?
Não curto um cookie. Faltando 12 minutos para as 10 da noite, antes do 10 coisas que você precisa saber, o América tomou o segundo gol na Copa Libertadores. Independiente Del Valle 2, América 0. Jogo em andamento. Segue Atlético Mineiro e Tolima 0-0, jogo no intervalo. O Margarida mandou um abraço. Olha, e um beijo só. A todos.
Outro?
É isso aí. Responde pra ele aí, Cléo.
Um beijo. Um
beijo pra Margarida.
Pro Margarida.
10 coisas que você precisa saber!
Muito bem, o quadro que voltou, né? Que coisa. O Caxias confirmou a contratação de 2 reforços para a sequência da Série D. O primeiro é o atacante David, de 34 anos. Ele defendia a Portuguesa Santista no Paulistão da Série A2. Em 2020, o jogador fez parte do grupo do Novo Horizontino, que disputou o acesso para a Série C. O segundo nome é o lateral direito Bruno Leite, de 29 anos, que estava no Altos do Piauí. O novo contratado disputou somente duas partidas pelo Autos na Série C. Auto, é Autos.
Autos, no plural O.
Ah, tá. Na Série C e teve o contrato rescindido. Tava embaixo.
O Juventude viaja amanhã para o Ceará, onde na sexta faz o último trabalho na véspera do jogo diante do Fortaleza, atual lanterna do Brasileirão. O técnico Eduardo Batista ganhará alternativas para o confronto da oitava rodada. No setor de criação, Chico deve voltar entre os 11 titulares. No ataque, Paulinho Mocelin retorna de suspensão e deve ganhar vaga de Guilherme Parede. A dúvida fica no sistema defensivo. Paulo Miranda retorna de suspensão e briga por uma vaga com Rafael Foster.
O Caxias anunciou uma reestruturação na comissão técnica das categorias de base. O time sub-20 será comandado por Diego Borges. O ex-jogador estava à frente da categoria sub-18. Ele também auxiliou o trabalho da comissão técnica do time principal como um profissional fixo do clube. Já o técnico Vladimir Duarte, que comandava o sub-20, seguirá seu trabalho nas categorias sub-16 e sub-17 no Estádio Centenário.
Juventude venceu o São José em Porto Alegre por 1 a 0 ontem pelo Campeonato Gaúcho Sub-17. Com o resultado, o time Sub-17 segue com 100% de aproveitamento na competição. Michael, de cabeça, fez o gol do Ju. Na segunda etapa, o goleiro Luiz Turato ainda pegou um pênalti. O próximo confronto do Juventude no Campeonato Gaúcho Sub-17 é no sábado. Enfrenta o Farroupilha no estádio João Fernandes Enéas, em Chiapeta. E o time Sub-20 venceu hoje por 3 a 0 a equipe do Passo Fundo. Vitória importante, Juventude que ocupa a terceira colocação no Grupo A e soma 13 pontos no Campeonato Sub-20.
O Inter tem 5 atletas que estão em fase final de contrato. 3 estão emprestados e não devem retornar ao clube. Porém, há apenas um nome que ainda pode ser aproveitado no Beira-Rio, Thiago Galhardo. Os outros 4 jogadores não devem ter situações alteradas. O lateral esquerdo, Natanael, volante Rodrigo Lindoso e os meia-atacantes Marcos Guilherme e Sarra Fiori.
O jovem colombiano Kevin Quejada, 19 anos, do Grêmio, chegou a receber nos últimos dias uma proposta para retornar ao São José para disputar a Série C. Porém, o técnico Roger Machado pediu à direção do Grêmio que não liberasse o atacante. Destaque do Gauchão 2022 pelo próprio time do Passo da Areia, pelo qual atuou por empréstimo, o centroavante chamou a atenção da comissão técnica tricolor, que pediu para que o garoto fosse incorporado ao grupo para a Série B do Campeonato Brasileiro.
E Eduardo Costa, quem tem boca?
Vai a Roma.
Ah, e grita é campeão também. Arroba conquistou a primeira edição da Liga Conferência, a terceira competição dos clubes mais importantes da Europa. O time italiano venceu a potência do Feyenoord da Holanda por 1 a 0. Este é o primeiro título europeu da Roma, depois de ter perdido as finais da Liga dos Campeões de 84 e a Copa da UEFA de 91, ano que nasceu Thiago Wenzheimer Nunes.
E o ditado é: quem tem boca vai a Roma, né? De vaiar, não de ir, né?
Ah, mas todo mundo entendeu, não precisa explicar.
Não, é que daqui a pouco pode ter alguém que ouviu e achou que eu falei vai a Roma, de ir a Roma, né? Mas é vaiar.
Mas não é de ir.
Não, é de vaiar.
Mas todo mundo sabe que é de ir.
Não, todo mundo fala, mas tá errado. Vamos lá, segue! Segue! Rafael Nadal venceu seu segundo jogo seguido sem ceder sets em Roland Garros. Desta vez contra o francês Corentin Moutet em 2 horas e 12 minutos. Não teve trabalho, vencendo por 6-3, 6-1 e 6-4. Já Alcaraz iniciou a partida contra o compatriota Albert Ramos Vinola, passando a impressão que venceria fácil, mas o jovem promissor precisou salvar um match point antes de fechar após 5-7, 6-1, 6-7, 5-7, 7-6 e também 6-4.
O lateral direito Danilo está fora dos amistosos da seleção brasileira contra a Coreia do Sul e o Japão, que serão disputados em 2 e 6 de junho, respectivamente. Para o lugar dele, o técnico Tite ainda vai decidir o próximo convocado. O último jogador convocado por Tite para a lateral, que disputa lugar na Copa, é Emerson Royal, do Tottenham, da Inglaterra, ausente das últimas duas partidas da Juventus. Danilo vinha sentindo dores na sola do pé há mais de um mês.
O presidente do Barcelona não escondeu sua admiração por Neymar em entrevista para o jornal catalão Le Sportiu. Apesar disso, Juan Laporte encara como difícil um possível retorno do jogador, já que a condição para a volta do atacante seria uma transição sem custos para o Blaugrana. Os jornais The Sun e L'Equipe afirmam hoje que o PSG estaria aberto à possibilidade de vender o atacante brasileiro na próxima janela de transferências. Neymar, porém, deixou claro que tem vontade de permanecer em Paris. Ui.
Informação.
Informe.
Informação. Para esclarecer, Eduardo Costa, né? A expressão quem tem boca vai a Roma quer dizer que, perguntado, é possível ir a qualquer lugar do mundo. Porém, a expressão está equivocada. Já que a forma original do ditado é quem tem boca vai a Roma, no sentido de vaiar os deslizes cometidos pelos imperadores romanos da antiguidade.
Quem ouviu o programa 5 minutos atrás, eu disse exatamente isso.
Eu trouxe a informação.
Mas eu falei exatamente isso. Ou tu não prestou atenção no que eu falei?
Eu prestei atenção, é que tu trouxe de forma... lamentável. Sabe,
o teu lendo no Google e eu trouxe a informação sem ler no Google. Parabéns pra ti.
Se tá na internet, é verdade.
Ah, não confia em mim, foi buscar no Google. Ele e o Daniel.
O Google...
Ah, não foi tu. Então tá, desculpa, não foi o Daniel.
Não, eu fui em busca da informação.
Ah, beleza, é isso aí. Não presta atenção no que eu falo, muito bom.
Ouvinte premiado.
Exatamente. O Luiz do bairro Kaiser. É, o dia do jogo do Juventude é no sábado, 8h30 da noite, viu, o Luiz?
O aniversário. Contra o Fortaleza?
É.
Sábado, 8h30.
Isso aí.
Lá no Castelão.
Eu acho que ele perguntou o aniversário do Juventude, é 29 de junho, viu?
Mês que vem.
É isso aí. Valeu, Luiz. Aquele abraço. Obrigado pelo recado.
Sábado com transmissão do Futebol da Gaúcha.
Narração de Thiago Nunes.
E estarei efusivo torcendo durante a tarde para que o Liverpool... Que isso, eu tô torcendo
não
pro
Corinthians. Não precisamos da tua torcida. Só para deixar claro que tu não ouve o programa, mas os ouvintes ouvem. O Eduardo já tinha falado.
Por isso que são ouvintes.
O Eduardo já tinha falado. KKKKK, abraços. Quem mandou aqui? Deixa eu ver o nome dele, ó.
Ah, foi
Fabiano. Valeu, Fabiano. Obrigado, Fabiano.
Foi um lapso temporal.
Muito bom. É isso aí. Eu vou começar a repetir as coisas que ele fala aqui no
programa.
Não,
mas o Eduardo pode ter falado, mas deixou o tom da dúvida no ar. Eu trouxe
bom.
A informação.
Correta.
Certeira. Tu não falou dos imperadores.
Ah, não. Foi a única coisa que não saiu da minha oratória.
Ah.
É. Tá? Vamos embora?
Vamos. Amanhã tem programa.
Tem?
Tem, né?
Tem?
Tem.
Não te avisaram?
Ué?
8h10.
Ui. Ah, tá.
É amanhã, 8h10, aqui na Gaúcha. Amanhã vamos falar muito do Caxias também. Amanhã o Giovanni Gomes estará conosco.
Tá voltando, goleador.
Tá voltando.
Tá precisando, Caxias.
Tá precisando. Valeu, Daniel Andrés, na mesa de áudio. Valeu, Thiago.
Um abraço.
Até
tchau, pessoal,
amanhã.
Até a próxima vez.
Valeu, Silvio. Ficamos por aqui. O show volta amanhã. Obrigado, Alma Incorporadora, nossa parceira aqui no Show dos Esportes. A você que esteve conosco, uma boa noite, um bom descanso. Cuide-se. Até amanhã. Tchau.
Show dos Esportes.
Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora.